dali, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor do Timão, seja muito bem-vinda, torcedora alvinegra, para mais uma live, mais um podcast do GE Corinthians. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado dos meus amigos e companheiros José Edgar de Matos, setorista do Corinthians no GE. Globo, e Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. E vamos comentar e fazer um apanhado geral do que foi essa primeira fase, né? O Campeonato Paulista como um todo para o Corinthians, o que tirar de positivo, o que procurar melhorar para o restante da temporada, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando em Copa do Brasil, pensando em Copa Sul-Americana, destaques individuais. Bem, a gente já falou, né, que é possível dividir Corinthians nessa temporada, apesar de estarmos no começo dela ainda, em dois momentos, né? Primeiro com o Mano Menezes e um posterior à chegada de Antônio Oliveira. Mas vamos dissecar tudo isso, meus amigos, minhas amigas também, que estão acompanhando. E antes de mais nada, acho que podemos começar por essa parte, Zé. Vou começar contigo hoje para falar desse apanhado geral do que foi o Campeonato Paulista. Eu, você, Careca, Cassu, Semilhão, já falamos aqui que a não classificação do Corinthians vem muito consequência do mau início de campeonato, que é possível dividir, né, essa temporada no Paulista em duas etapas. Mas queria saber de você o que você achou de mais positivo nesse Corinthians. Você viu uma organização melhor, claro, a partir da chegada do Antônio Oliveira. Como você enxerga esse time para o restante da temporada? Enfim, quero esse apanhado geral, Zé, que você, melhor do que ninguém, pode nos trazer. Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP, abraço para você, para o Careca, para o torcedor e para a torcedora do Corinthians, que, né, dão a honra de estar conosco em mais uma live podcast. Você deu uma bela resumida, assim, no que eu penso da campanha do Corinthians no Campeonato Paulista. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que o Corinthians não avançar para o mata-mata do Campeonato Paulista é algo perto de um vexame ou de uma campanha muito vexatória. Difícil a gente usar muitas vezes a palavra vexame, né? Mas é inadmissível um time como o Corinthians ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista, por ser o maior vencedor, por ter o tamanho que é, por ter o investimento que tem na comparação com os outros adversários. Por exemplo, a Inter de Limeira é uma equipe que a folha salarial é 25 vezes menor que a do Corinthians, e a Inter de Limeira vai jogar o mata-mata no lugar do Corinthians, né, nessa edição de 2024 do Paulistão. Mas, colocando um pouco de panos quentes, eu acho que é necessário a gente fazer uma reflexão que foram dois Corinthians distintos no Campeonato Paulista. O Corinthians da primeira metade foi basicamente o Corinthians responsável pela eliminação, né, da equipe no Campeonato Paulista, e eu acho que vem uma série de fatores para a gente explicar essa primeira metade do Corinthians, né, que foram, né, que resultaram naquelas 5 derrotas consecutivas que se mostraram cruciais para a equipe cair na primeira fase. Primeiro, que eu acho que talvez um erro de planejamento da nova diretoria. A nova diretoria chegou com um discurso de reformulação total, né, nem abriu conversa para as manutenções de, por exemplo, Gil, Juliano e Renato Augusto, né, que faziam parte da espinha dorsal do elenco, que eram jogadores experientes e que precisavam, caso fossem continuar no Corinthians, de uma renegociação de contrato, né, para deixarem de ser protagonistas. Mas ao mesmo tempo em que a diretoria propôs essa reformulação, ela adiantou muito as saídas dos jogadores e não ajudou na chegada de jogadores a tempo para ajudar o Corinthians no Campeonato Paulista. Então a gente viu um Corinthians sendo montado conforme a competição, né, era disputada, e isso atrapalhou muito, principalmente, o técnico Mano Menezes, que foi quem começou a temporada, e que aí é mais uma questão que também eu acho que entra no balanço da diretoria. O torcedor corintiano terminou 2023 aliviado com, né, com o Corinthians se salvando do rebaixamento. Mas mesmo na briga contra o rebaixamento, o trabalho do Mano Menezes já dava indícios muito preocupantes. Eu acho que o maior deles foi testemunhado por mais de 40 mil corintianos naquela goleada sofrida contra o Bahia, aquela derrota absurda que o Corinthians sofreu na Neoquímica Arena, quando brigava contra o próprio Bahia mesmo, contra a zona de rebaixamento. Então são esses dois pontos principais na questão da diretoria. Na segunda, é o próprio trabalho do Mano Menezes dentro de campo, que, embora ele tenha sofrido com a falta de reforços, ele não conseguiu encontrar alternativas, e isso acabou custando muitos pontos para o Corinthians no início. E aí vem a diretoria, né, talvez diagnosticando muito tarde o quanto o Mano já não estava conseguindo fazer esse elenco entregar. Depois, a segunda metade, é uma metade de temporada de Campeonato Paulista que o torcedor pode tornar um pouco mais otimista. O Corinthians, com o Antônio Oliveira, teve reforços, principalmente o Garro, acho que é o grande símbolo dessas duas metades de Corinthians no Paulista, porque o Garro estreou justamente na metade da competição ali, né, na sexta rodada contra o Santos, e foi um dos principais destaques técnicos, né, do Corinthians a partir de então. O Corinthians, nas seis rodadas finais, perdeu apenas um jogo, que foi justamente aquele acidente de percurso contra a Ponte Preta, poderíamos dizer assim, porque foi um jogo em que o Corinthians atuou melhor que a Ponte, merecia ter vencido, mas não venceu porque foi ineficiente, né, na hora de finalizar. Então, o Corinthians, que se despede do Paulista com uma imagem amenizada, mas que acho que nós, como analistas, não podemos destacar o peso que é o Corinthians ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista, porque é uma situação inadmissível para um clube desse tamanho. Mas é um cenário em que o torcedor e a torcedora pode vislumbrar um ano melhor, já que agora o Antônio vai ter a sua pré-temporada pela frente, o Corinthians tem um elenco mais reforçado e terá tempo para começar com o pé no acelerador ali no brasileiro, para vislumbrar uma briga muito acima do que uma briga contra o rebaixamento, como foi no ano passado, JP.
Zé, gosto muito desse destaque que você faz, para além da análise, né, nos detalhes, isso que você falou é importante, que eu acabei não destacando, mas eu concordo contigo que é, a despeito dessa melhora no Corinthians, nessa divisão que a gente tem falado que é necessário fazer, realmente não dá para achar normal o Corinthians não passar para a segunda fase, para as quartas de final de um Campeonato Paulista, mas também não adianta agora ficar lamentando o leite derramado, né, com o perdão do clichê, e olhar para frente. A gente fala dessa segunda metade do Campeonato Paulista de uma melhora, pensando na progressão da temporada, mas concordo contigo que é realmente inadmissível um time do tamanho do Corinthians ficar fora da disputa das fases mais agudas do Campeonato Paulista. Careca, e quero saber exatamente isso de você, já tenho uma ideia do que você vai falar, mas mais do que isso, eu quero que você fale sobre o que mais te traz, digamos assim, uma esperança para melhora, pensando nos jogadores. São os reforços que chegaram, como Félix Torres, Garro, Ranieri, ou começar a ver alguns garotos entrando mais, como por exemplo o Biro, jogando em funções até diferentes do que ele vinha jogando no último ano e desempenhando bem. Quero saber de você, o que mais te alenta aí para esse restante de temporada? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Fala JP, fala Zé, fala fiel torcida. Cara, vocês foram felizes demais, já falaram tudo, né? É o que a gente vem falando, né? Porque já está desenhada essa eliminação já faz tempo, né? Não é modo de dizer que aqueles pontos deixados lá no começo fizeram diferença, e daí a conta tem que ser dividida entre todos, claro que porcentagem maior para um ou outro, mas vocês foram felizes, né? Mano Menezes, que já vinha um trabalho ruim, o Zé até lembrou aí de um jogo que minha cara estava estampada no Premier ao vivo, tomando de 5 do Bahia, nunca vou esquecer. Muitas mensagens chegando, mas mantiveram o trabalho. A diretoria, que fez uma promessa muito grande de reformulação, e essa reformulação demorou a acontecer. E acho que os jogadores também, mesmo não estando nas melhores condições, também tem que ter sua responsabilidade. Não dá para perder do Ituano, mesmo porque o Corinthians criou várias chances naquele dia e tomou um gol no final, mas não dá para perder do Ituano, que é muito fraco, não dá para não fazer um gol e ainda tomar um gol e nem pressionar o adversário da quinta-feira que vem agora na Copa do Brasil com a mais desde os 13 do primeiro tempo. Então acho que tem que ser dividido entre todos, não deixa de ser um vexame, mesmo com tudo isso que eu falei, que demorou para acontecer, é um vexame. O Corinthians não está disputando as finais do Campeonato Paulista, coisa que só aconteceu duas vezes nos últimos 10 anos, né? As duas com o Mano Menezes tendo participação, uma situação diferente, né, em 2014, mas também uma reformulação, não tão grande quanto agora, mas acho que a expectativa em cima do que você me perguntou é ter todos os reforços à disposição agora, né? Realmente todos à disposição, um treinador já trabalhando e mostrando já coisas boas, mesmo sem muito tempo de trabalho. Então a expectativa é fazer quinta-feira um grande jogo na Copa do Brasil, que a gente vai falar disso, para, enfim, conseguir enxergar com bons olhos o tal copo meio cheio e se preparar para o Campeonato Brasileiro em cima do que você me perguntou. Os reforços à disposição, um treinador que vem trabalhando bem e os meninos da base, enfim, sendo mais aproveitados. Biro e Giovani estavam na seleção, Arthur voltou a entrar, Bidon começou a entrar agora, outros já tinham entrado em alguns jogos. Esses jogadores que também vinham de uma sequência grande ali de jogos em janeiro, onde conquistaram a Copa São Paulo. Então isso também precisa ser levado em consideração, eles já melhores fisicamente, com tempo de trabalho realmente com o profissional, e acho que essa junção dessas coisas faz sim do Corinthians e da gente uma expectativa boa para o Campeonato Brasileiro.
Muito bem, você sabe disso, Careca, e acho que você também tem esse desejo de ver mais Breno Bidon em campo, mas destaco que gosto da calma que o Antônio Oliveira tem tido para colocá-lo em campo, mas eu acho que ele realmente é um futuro titular do Corinthians, e não digo a curto prazo, mas pelo menos a médio e longo prazo é um futuro titular desse time. Sou muito fã do futebol dele. Zé e Careca, para a gente fechar essa parte paulistão, antes de entrar, né, nesse esquenta para o jogo da Copa do Brasil contra o São Bernardo, que será realizado na próxima quinta-feira, queria saber de vocês se tivessem que eleger um destaque individual do Timão nesse Campeonato Paulista, nesse começo de temporada de 2024, quem vocês elegeriam? Eu vou ficar por último aqui, vou deixar um mistério, mas começo com vocês, Zé.
Um destaque individual do Corinthians no Campeonato Paulista? Olha, você me surpreendeu com essa pergunta, porque é difícil arranjar um destaque individual no Campeonato Paulista do Corinthians, mas eu vou ficar com o volante Ranieri. O Ranieri, né, foi um jogador que chegou nessa temporada para o Corinthians e que se mostra totalmente à vontade no Corinthians, ainda mais depois da chegada do Antônio Oliveira, né, com quem ele trabalhou no ano passado. Né? Embora os números, por exemplo, até convido, né, o torcedor e a torcedora a visitarem lá a página do Corinthians no GE, porque a gente fez basicamente um raio-x, né, do Corinthians nesse Campeonato Paulista, né, com estatísticas, com dados e tudo mais. Né, os dados, por exemplo, mostram o Yuri Alberto como o cara que mais colaborou para gols do Corinthians, né, no Campeonato Paulista. Né, ele fez 5 gols, terminou como artilheiro e foi quem mais teve participação em gols. Né. Logo atrás tem o Romero e o Maicon, né, com 4, o Romero, né, fez 3 gols no Paulista, deu uma assistência, o Maicon 2 gols e 2 assistências, mas nenhum desses 3, na minha visão, teve a regularidade que o Ranieri teve. O Ranieri sempre manteve um bom nível, mesmo nos momentos ruins do Corinthians no Campeonato Paulista, então eu fico com o volante como o principal destaque, né, do Coringão no Paulistão.
Muito bem, Zé. Para você, Careca, quem foi o destaque aí desse Corinthians? E destaque, como o Zé muito bem trouxe, não necessariamente é aquele que tem mais participação em gols ou que teve lances mais vistosos, mas que, no seu entender ali, teve uma entrega melhor para o time, mudou o patamar do time ali ou entregou exatamente o que o Corinthians precisava nesse momento, Careca.
Posso só mandar um abraço para uns amigos antes que estão assistindo a gente? Pô, um abraço para a rapaziada do Charla Podcast, os caras que, pô, são fenômeno, mais de 500 mil seguidores e que tem uma parceria, fizeram uma parceria importante com o Premier, era lá que eu estava com meus amigos Cantarelli, Betão, vendo minha cara ali, até os direitos humanos chamaram para me tirar do estúdio, tomar de 5 do Bahia não foi fácil. Então, abraço para todos eles que estão ali acompanhando, Miguel, rapaziada, espero que a parceria continue e que logo mais eu esteja de volta aí para dar um abraço em vocês e comentar o Coringão. Mas vamos lá, eu vou falar do Yuri Alberto, acho que para mim o maior destaque, porque o Yuri acaba o ano pressionado. Começo o ano pressionado, a gente falou aqui, eu não vou falar, eu defendi o Yuri, defendo o Yuri, mas teve um momento aqui na chegada do Pedro Raul que eu falei, cara, o Corinthians está numa situação tão ruim, a pressão tão grande, que o Pedro Raul, que seria uma opção para mim, vai ter que jogar. Eu lembro que eu falei bem isso, e o Yuri acabou indo para o banco contra o Novo Horizontino, mas ele se recuperou muito bem. A chegada do Antônio Oliveira fez um bem danado para o Yuri, conseguiu aproveitar melhor as características do Yuri de atacar espaço, e acho que o Yuri, com méritos, mesmo tendo dificuldade para falar que alguém foi bem no Campeonato Paulista, num time que ficou em décimo, tendo 16, eu acho que o Yuri fez bastante gols e se levantou, porque ele terminou a temporada e começou essa com a confiança lá embaixo, e não é fácil centroavante sem confiança, mas ele mostrou que ele é capaz e que ele pode ser muito útil para o Corinthians no segundo semestre.
Sim, e cara, que você sabe que eu fico muito contente e com várias coisas, enfim, mas principalmente porque a gente aqui não sempre analisa o mais friamente possível. Claro, traz a emoção, você principalmente como nosso voz da torcida, mas é isso, a gente sempre falou que o Yuri Alberto é um baita jogador, um baita de um centroavante, um baita de um atacante, e que claro, passou por uma fase de mais em baixa, né, não conseguindo fazer gols, enfim, mas nunca o achincalhamos aqui, e até nem é nosso perfil esse, mas sempre destacando que ele tinha muito a agregar esse time do Corinthians, voltou a fazer gol, voltou como o Zé muito bem trouxe no destaque dele, a ser o jogador mais participativo em gols. Então eu fico muito contente como a gente trata as coisas aqui e acredito que deva ser assim. Mas para concluir essa história, eu até fiquei surpreso, achei que o Garro seria um dos votos de algum de vocês, mas também não é o meu, e eu tô junto com o José Edgar de Matos nessa. Eu acho que o Ranieri, ao meu ver, foi o destaque e é o destaque do Corinthians até esse momento na temporada, por tudo que ele agregou ao time. Eu acho que ele trouxe uma solidez e um dinamismo, uma intensidade ao meio de campo do Corinthians que faltava. Muito do que a gente conversou desde a temporada passada, depois, né, com o Zé e com o Emilhão chegando aqui para falar de Corinthians, às vezes a gente sentia um pouco dessa falta de pegada no meio campo, mas também com qualidade, se apresentando para jogar, muita intensidade. Isso foi um ponto que a gente destacou muito, né, principalmente na última temporada, no ano passado, que faltava um pouco ao time do Corinthians, né, e o Fausto não vinha entregando isso. Foi muito criticado, não só por nós, como por muita gente, por essa falta. E acho que o Ranieri entregou isso. E esse é um dos fatores que deu mais liberdade para o Maicon jogar, deu mais liberdade para o Garro jogar. Enfim, eu enxergo o Ranieri como um mecanismo muito importante nessa equipe do Corinthians. Então, meu voto é nele. Se ganhasse algum troféuzinho igual do craque do jogo da Rede Globo, né, da TV, Zé, seria entregue para o Ranieri com muitos méritos, mas fica aqui também a menção honrosa ao Garro, que trouxe essa criatividade para o meio de campo do Corinthians também, para o Yuri, que, né, deu essa volta por cima, como o Careca muito bem destacou, e acho que é o Félix também, uma grata surpresa, chegou, sentiu peso algum da camisa do Corinthians, vestiu e jogou, jogou muito bem, também merece uma menção honrosa. Zé, Careca, a gente falou de Campeonato Paulista, e o próprio Campeonato Paulista pode ser um gancho para a gente comentar sobre a próxima partida do Corinthians, que é contra o São Bernardo, válido pela Copa do Brasil, partida que acontece na próxima quinta-feira. Digo que o Campeonato Paulista é um gancho porque tanto Corinthians quanto São Bernardo não se classificaram para as quartas de final, mas em situações um pouco diferentes, porque o São Bernardo, pegando a classificação geral, ficaria em quarto. É que, dado o regulamento do Campeonato Paulista, a equipe não se classificou para a fase de quartas de final. O que eu quero dizer com isso é: o Corinthians terá um adversário duríssimo na quinta-feira. Um adversário duríssimo jogando em São Bernardo, né? O que torna também um fator ainda mais difícil, porque, claro, vai ter muita torcida do Corinthians. São Bernardo é colado à capital paulista, mas é diferente um pouco do que encontrou no primeiro jogo da Copa do Brasil, onde o estádio inteiro estava tomado por torcedores do Corinthians. Isso é um movimento que a gente vê em diversos outros estádios ao redor do Brasil, não só aqui em São Paulo. Dito isso, Careca, queria saber de você o que você espera. Um território hostil para esse jogo, um jogo de duas equipes parelhas? Você acha que o Corinthians tem uma vantagem técnica, é um time muito melhor, ou acredita que essa partida vai ser pegada, vai ser de igual para igual?
Cara, jogo complicadíssimo, né? Jogo complicadíssimo. São Bernardo, semifinalista do Campeonato Paulista do ano passado, esse ano quase classifica, né? No, saiu o gole do São Paulo no último minuto, mas o São Bernardo estaria classificando também. É um time que, claro, o Corinthians, até já citei esse jogo aqui, bem desorganizado, né, naquele dia contra o São Bernardo, mas o São Bernardo, mesmo com a menos, fez o gol e foi o que chegou mais próximo de ampliar até. Então, um time organizado, né, um treinador que, inclusive, por pouco não estaria no Corinthians, né, mais por uma questão de regulamento. Então, um jogo complicadíssimo, fora de casa. Inclusive, queria até que o Zé me falasse, esse sorteio é escondido? Porque eu achei já que era certo jogar fora, mas depois eu vi o Vasco jogando em casa. Eu não vi esse sorteio aí. Mas o jogo bem complicado. A torcida do Corinthians vai estar lá em peso. Estarei lá também, quinta-feira. E espero que o Corinthians faça um grande jogo, tenha se preparado, bem se preparando para o jogo, né? Já não jogaram os titulares no final de semana, na despedida do Campeonato Paulista. Que o Corinthians consiga fazer um bom jogo. Você jogando bem, você está sempre mais perto das vitórias. E esse jogo é de fundamental importância, porque, se eu não me engano, é a última fase nessa situação de um jogo só. E daí realmente começa a Copa do Brasil com dois jogos, ida e volta. E daí, entre aspas, te dá até o direito de, no primeiro jogo, não fazer um grande jogo, né, e conseguir reverter em casa. Aconteceu isso no ano passado, né, com o Corinthians contra a Remy Atlético Mineiro. Então, um jogo bem complicado que pode definir muita coisa da temporada do Corinthians aí.
Sem dúvida, Zé. O quanto você acha que o fator ser um jogo único jogado em São Bernardo dificulta esse confronto? E também estico para você essa questão. Você vê alguma discrepância entre as equipes? Eu acho que em questão de talentos individuais, o Corinthians tem muitos jogadores muito mais técnicos do que o São Bernardo. Agora, em questão de conjunto, o São Bernardo já é treinado pelo Márcio Zanardi há muito mais tempo, tem um ajuste fino, acho que há mais tempo mesmo, é um time que se conhece mais, é claro, mudou muito durante todos esses anos que o Zanardi é treinador do São Bernardo, mudou no sentido de peças, mas a forma de jogar, enfim, algumas peças também se mantiveram. Como é que você enxerga essa questão toda, tanto esse fato de ser um jogo único disputado em São Bernardo, e como você vê aí esse equilíbrio entre as equipes?
Primeiro, só para esclarecer, né, tirar a dúvida do Careca, esse sorteio foi inclusive público, né? Foi, né, quem a gente transmitiu na época, o sorteio da primeira fase. E os jogos da segunda fase já são desenhados ali na tabela mesmo, né? E o Corinthians
já viu um azar. Pré-definidos.
Ele já era pré-definido que o Corinthians se passasse, né? Tanto o Corinthians quanto o Cianorte, né? Quem passasse seria visitante nessa segunda fase. Na primeira fase, né? O visitante era sempre quem tinha o ranking melhor na comparação com o adversário, né? Tanto que o Corinthians estava no pote 1, mas já estava pré-definido que o Corinthians passando jogaria né, fora de casa nessa segunda fase, e que o Vasco, por exemplo, jogaria em casa, né, contra o Água Santa, como jogou na semana passada. Inclusive, tem exemplos recentes, né? O São Paulo, ano passado, jogou com o Amazonas na segunda fase, no Morumbi, porque o sorteio também já tinha pré-definido, né, que o São Paulo, quem passasse, né, do confronto de São Paulo, seria mandante ali na segunda fase. Então, um sorteio que já um sorteio realizado da primeira fase que já define, né, o mandante da segunda fase, é algo pré-definido e pré-desenhado, só para deixar bem claro, né, para o torcedor e para a torcedora do Corinthians. Em relação à sua pergunta, JP.
Obrigado.
Imagina, em relação à sua pergunta, JP, é um confronto que por si só já seria equilibrado, mesmo se fosse um jogo na Neoquímica Arena. Óbvio, o Corinthians teria uma condição, acho que de maior favoritismo para passar, mas o jogo contra o São Bernardo no Paulista, embora em circunstâncias diferentes, mostram que o Corinthians, né, deve ter muito cuidado, e o fato de jogar no 1º de maio, acho que deve ser redobrada essa atenção, porque se naquela ocasião, talvez o jogo não tivesse o peso que tem esse jogo de agora, a gente viu um Corinthians completamente desorganizado e muito mal, e pouco à vontade diante do que o São Bernardo apresentava, né, mesmo com um jogador a menos, desde os 13 ou 14 minutos do primeiro tempo, lá que o São Bernardo teve um jogador expulso. Então, a responsabilidade do Corinthians, que já é enorme para passar para a terceira fase do Campeonato Paulista, eu acho que independente se o São Bernardo ou qualquer outro adversário, porque é simplesmente o Corinthians que a gente está falando, cresce ainda mais diante desse fator, porque é um jogo único fora de casa em que uma eliminação seria algo desastroso em diversas situações. No plano esportivo, tiraria a possibilidade do Corinthians, né, avançar na principal competição de mata-mata do país e vislumbrar, por exemplo, via Copa do Brasil, assegurar a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E financeiramente também seriam 2 milhões a menos ali de premiação na conta, que é o que vale, né, a vaga na terceira fase do torneio. Então, é um jogo que o Corinthians, por ser um jogo único, tem tomado muito cuidado. Inclusive no dia a dia, por exemplo, na segunda-feira, dia de representação do elenco pós-jogo contra o Água Santa, né, em que, inclusive no domingo, até para passar isso para o torcedor, no domingo os prováveis titulares treinaram no CT. Enquanto, né, sob o comando do Antônio Oliveira, inclusive, porque o Antônio Oliveira estava suspenso do jogo no 1º de maio contra o Água Santa. E na segunda-feira, quando todo o elenco, né, se reapresentou, né, quem atuou contra o Água Santa fez um trabalho regenerativo, mas o Corinthians treinou pênaltis. Treinou pênaltis, né, e está trabalhando pênaltis essa semana diante da situação que pode se apresentar, né, porque caso o jogo termine empatado, a decisão vai sair nos pênaltis. Então o Corinthians que tem muita cautela porque sabe da dureza do adversário e do peso da responsabilidade que é jogar um jogo de Copa do Brasil fora de casa, um jogo único em que o time não tem nem a vantagem do empate como tinha na primeira fase quando o Timão passeou contra o Cianorte.
Vai ser um jogo de emoções afloradíssimas e tô 100% contigo, acho que todos nós três aqui concordamos que é inconcebível pensar em eliminação, seria desastroso mesmo, acho que a palavra é essa, para a temporada corintiana em todos esses aspectos que você nos trouxe, Zé. Caminhando também para um outro assunto que tem sido pauta corriqueira no Corinthians, e aí mais ligada a essa questão financeira e administrativa, o Matias Rojas, que já não atuaria mais pelo Corinthians, como a gente destacou no último episódio, nas últimas semanas, né, todo esse desenrolar da saída do Rojas, dos atrasos nos pagamentos. O Corinthians havia chegado a um acordo com ele, que resultou nessa saída, que seriam pagos os valores devidos, enfim, mas aparentemente o acordo, né, continuou sendo descumprido e o atleta paraguaio optou por entrar com um processo na FIFA cobrando o valor restante ali, o que era acertado em contrato, que gira na casa dos 40 milhões de reais. Zé, eu vou querer que você traga as maiores informações disso, mas antes também, só para informar o torcedor e a torcedora corintiana, vale destacar uma coisa que o Careca sempre fala aqui, que o Corinthians não deixa de recolher e deixa de pagar diversas questões trabalhistas dos seus jogadores, como o 13º, fundo de garantia e etc. O destaque que eu trago aqui é que esse processo na FIFA do Rojas sequer cobra esses valores que deveriam, que caso sejam cobrados, deverão ser cobrados na Justiça Trabalhista Brasileira. Esses valores são tão altos, quase que gira em torno de 40 milhões, porque ainda é o valor do contrato, o salário dele mesmo, direitos de imagem, enfim, isso o Zé vai poder explicar melhor pra gente, mas é bom distinguir, então, processos de outros jogadores que possam surgir por questões trabalhistas, que tramitam aqui na Justiça, por isso tramitam na Justiça do Trabalho Brasileira. E essas ações na FIFA são de contrato mesmo, feito direto ali com o jogador, que versa sobre o salário e principalmente os direitos de imagem. Mas aí o Zé vai poder explicar melhor pra gente, né, Zé?
É isso, né? Esses 40 milhões entram na conta porque o Rojas, pra pedir a rescisão, né, na FIFA, ele exige o pagamento integral de todo o contrato. O contrato do Rojas valia até o meio de 2027, ou seja, era um contrato bem longo e que ele cobra na FIFA. Mas pelo que a gente ouviu de alguns advogados, dificilmente o Corinthians, que possivelmente vai ser condenado, né, por não ter cumprido com as obrigações trabalhistas com o Rojas, mas dificilmente o Corinthians vai pagar os 40 milhões, né, vai pagar 100% do que o Rojas está, né, cobrando na FIFA. Mas esse caso do Rojas, na verdade, é uma sucessão de erros do Corinthians, assim. E eu digo do Corinthians porque eu coloco as duas gestões como equivocadas nesse sentido. Primeiro, a gestão do Willian, que, né, atrasou alguns pagamentos do Rojas e deixou o paraguaio na porta de ir embora do Corinthians ainda no período de transição eleitoral ali, né? Tipo, na virada do ano, antes mesmo do Augusto Melo assumir o poder. E a atual diretoria, por simplesmente não cumprir o acordo que tinha resolvido aparentemente a situação. porque essa diretoria chegou a dar muita moral pro Rojas, né? Chegou a conversar, elogiar publicamente e sentou, né, para fazer um acordo para evitar esse litígio. A questão é que no segundo mês do acordo, a diretoria já atrasou os pagamentos. E atrasou em mais de 2 semanas o pagamento. E aí o Rojas, diante da situação que já era complicada desde o ano passado, né, tomou a medida drástica de sair. E aí, a partir dessa saída do Rojas, não havia qualquer clima para ele continuar jogando e o Corinthians, né, negocia essa rescisão. O processo na FIFA vem muito pela falta de respostas da atual diretoria ao pessoal do Rojas, ao staff do Rojas, que, né, procurou para tentar um acordo minimamente amigável. Mas essa entrada na FIFA também serve como uma pressão, né, para o Corinthians tomar uma posição e acelerar essa saída do Rojas, que inclusive, né, tem conversas para reforçar o Inter Miami, né, equipe de Lionel Messi e Luis Suárez. Mas é uma sucessão de erros e que mostra a desorganização administrativa do Corinthians desde a temporada passada e que culminou na saída de um jogador que foi um investimento pesado. Foi um investimento muito comemorado na época, porque o Rojas era um jogador que tinha interesse de equipes como Botafogo e outras equipes do futebol brasileiro, mas que terminou em frustração também muito por responsabilidade do clube que não cumpriu com as obrigações. Mas é algo que, falando para o torcedor, dificilmente o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões para o Rojas. São raros os casos na FIFA em que o clube tem que arcar 100% com esses dividendos. Mas é provável que, caso o Corinthians não entre no acordo, o Corinthians deva ser condenado diante da... né, do não cumprimento de coisas básicas de contrato, como direitos de imagem, luvas, porque o Rojas veio sem um custo de transferência do Corinthians, né, pro Corinthians. O Corinthians pegou ele em fim de contrato com o Racing. E aí todo esse investimento acabou, por exemplo, sendo diluído em luvas, e as luvas estavam, né, nesse contrato com também direitos de imagem, e o Corinthians estava, né, devendo bastante pro Rojas, que irritou o Paraguai e fez ele sair do clube.
Perfeita a explicação, Zé. É sempre bom destacar, né, que seja o foro em que a discussão esteja sendo feita, né, ou na Justiça do Trabalho, ou casos cíveis aqui no Brasil, tribunais arbitrais, FIFA, a parte que está entrando com a reclamação, com o processo, sempre vai colocar na mesa ali tudo que ela acha que merece, mas por isso que passará por um julgamento e aí os jogadores vão ter, ó, isso aqui é cabível, isso não, por isso o destaque do Zé. O pedido é de 40 milhões, não significa que o Corinthians será condenado ao pagamento desses 40 milhões. Mas, Careca, eu quero saber de você uma coisa. Como que você sente, como você enxerga tudo isso? Porque o Corinthians contratou um cara que era destaque no futebol argentino, no Racing, um dos maiores destaques à época, como o Zé muito bem destacou, foi uma baita contratação do Corinthians. Faz um contrato que talvez seja muito oneroso, e aí chega um momento que não cumpre esse contrato, renegocia, faz um novo acordo com o jogador, e logo na sequência descumpre esse contrato. Então eu queria que você comentasse isso, trocar os pés pelas mãos, que, como o Zé muito bem destacou, tanto a diretoria anterior como essa são responsáveis por isso, porque a contratação se deu num momento da diretoria anterior, mas a diretoria nova que fez esse novo acordo para renegociar a dívida, para remanejar o pagamento, que também não foi cumprido, né? Então, queria saber de você como é que você se sente, como você enxerga tudo isso.
A gente tem pouco tempo, viu? Porque eu tinha tanta coisa para falar disso que é triste. Cara, o Corinthians tem uma mania, virou, entre muitas aspas, normal. Já falei aqui, você até citou, né? O Corinthians não paga 13º, não recolhe FGTS, e a grande parte das dívidas do Corinthians vem disso, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto para se mudar, não só mudar jogadores, mudar técnico, mas ser uma empresa justa, pagar o que tem que ser pago. Mas acho que o Corinthians acostumou tanto a fazer pequenos acordos, né, com os jogadores, e daí os jogadores demoram para reclamar e dizem que o caso do Rojas foram 20 dias, né, já fez ele tomar essa atitude. O atraso foi de 20 dias, a primeira parcela tinha sido paga e a segunda não. E daí o jogador não está acostumado com isso, né? E daí ele vai buscar os direitos dele. Ah, mas o jogador poderia ter esperado, tem tantos outros esperando. Esse é o problema. A gente achar que todo mundo vai ter que esperar. O certo não é isso. O que é o certo? É você pagar o combinado, cara. E daí eu até fiz um post hoje sobre isso no Twitter, né, que está repercutindo bastante, sobre jogadores que fazem um acordo e daí agora o Augusto não está nem mais falando com esses caras. Cara, às vezes esses acordos eles são prejudicam o Corinthians em nas duas esferas, dentro de campo, porque daí pode entrar naquela, não está me pagando, tal, aquela história que o próprio Augusto falou, e no pior, porque quando esses caras fazem o acordo, o jogador, e eu conheço vários deles, eles sabem que lá na frente eles vão receber, pode demorar muito, né? Eu escutei esses dias que acho que o Edmundo e o Romário ainda recebem do Vasco, os caras já pararam faz vários anos. Então, esses caras vão receber. Então, o acordo para eles, não é que eles estão deixando de pagar a conta de luz em casa. Eles vão receber, eles têm bastante dinheiro. E daí, o que acontece? Você deve 1 milhão. Aí você fala, pô, eu vou te fazer um acordo aqui, mas no final vai ser 1 milhão e 300. Aí, beleza. Aí fala, pô, vou ganhar mais 300 aqui no mole, de juros só. Vai fazer de quanto o Corinthians paga de juros por mês? Esse que é o problema do Corinthians. Então não é que tá tudo bem. Ah, o Duílio falava com eles, igual eu coloquei hoje. Os jogadores estão pé da vida com o Augusto que não tá respondendo eles. Mas o Duílio que devia eles, eles amam. Ah, o Duílio, ai, que lindo o Duílio. Ele não me pagou, mas, pô, ele fez um acordo que de 1 milhão vai virar 1 milhão e meio. Pô, eu também amaria. Eu também amaria. Então, assim, o problema maior é esse. O problema maior é você ficar empurrando com a barriga e rezar pro próximo presidente. Ah, o próximo paga. O próximo paga. O próximo paga. Só que durante 4 gestões, ou 5, se eu não me engano, era da mesma situação. Chegou um momento que eles viram que não ia ser a situação. Aí, amigo, se eu já deixava pro cara que era meu amiguinho... E daí quem fica sofrendo? O torcedor aguentando gozação e todo dia... Jogador entrando na justiça. Aí aparece quantos caras ganhavam de salário. Aí, outra coisa que é grave aí. O Duílio, ele faz questão de querer tirar o dele da reta. Ah, mas eu peguei o clube ruim. Duílio, você era o diretor, amigo. Quando saem esses processos aí, a gente vê quanto você combinou pro Júnior Moraes ganhar 650 mil, pro Jonathan Cafu ganhar 300 mil. Então, não vem tirar da reta. Todo mundo está errado e o Augusto tem que colocar alguém para cuidar disso. Não ele. Ele tem que cuidar de quem está no clube. Quem não está no clube, pega um cara e fala, você vai cuidar de tudo. Vê aí quanto deve para cada um e tenta fazer acordo. Mas o Corinthians, ele está num modo operante que ele faz isso. Ele contrata e fala, ah, não vou pagar, mas depois eu pago, o outro presidente paga. Então o Rojas jogou nada no Corinthians. Mas o que é certo é certo. Ele está cobrando o que o Corinthians deve para ele. O Corinthians deve para ele. O combinado foi uma coisa, mas aí não estão pagando. Só que daí parece que é sempre isso aí. Ah, o outro paga, o outro paga. Espero que essa situação do presidente do Inter tenha aberto um precedente. Porque não dá para ficar colocando só na conta do CNPJ. Enquanto é o CPF que está acabando com os clubes. Inclusive com o Corinthians.
Muito bem, Careca. Só para concluir, fechar esse assunto, para além, quando um jogador entra na justiça... Falando da justiça comum, da justiça do trabalho, e o processo demora a ter uma definição e passa pela primeira, segunda instância, instâncias superiores, enfim. Durante todo esse trâmite, vão correndo juros, né, do valor que foi pedido e da condenação, né, depois que há a condenação. E é o que o Careca falou, o Careca ainda foi maneiro nesses juros aí de 1 milhão para 1 milhão e 300, porque se demora 5, 10 anos para ter a decisão... Não, eu entendi que foi um exemplo, Careca, mas... que se torna muito mais, 1 milhão vira 5, isso de um jogador só, imagina de vários, né? Então, é importante destacar...
O caso do Rojas.
Exatamente.
O caso do Rojas, o problema era 5 milhões, virou 40.
É isso, Zé, perfeito. É bom conscientizar o torcedor a respeito disso, porque às vezes o torcedor pode falar, cara, deixa entrar com o processo, porque vai demorar. E o Careca foi muito feliz ao pontuar que esse empurrar com a barriga, esse protelar, demorar um processo, é pior ainda para o clube, que como o Zé muito bem destacou, 5 milhões viram 40 pelo decorrer do tempo e dos juros. Zé, estamos fechando já aqui o podcast, a nossa live. Temos um minutinho, só queria que você explicasse aí pro torcedor. O Kaká vai poder atuar pela Copa do Brasil, nova contratação do Timão. Vi que vocês subiram uma matéria, né, também no GE.globo falando sobre isso, só pra gente arrematar e pro torcedor ficar na mesma página.
Exatamente, JP. O Kaká. O regulamento da Copa do Brasil era muito claro, pelo menos para a gente, né, da redação e consultas, até com o próprio Corinthians, de que o Kaká não poderia ser utilizado porque ele chegou e foi registrado depois do início da segunda fase, né? Lembrando que a segunda fase da Copa do Brasil começou na quarta passada, no jogo entre Real Brasília e Atlético Goianiense, que terminou com vitória da equipe goiana, da equipe de Goiânia. Só que, na verdade, a interpretação da CBF, após consulta com o Corinthians, era de que, no regulamento, o primeiro jogo da fase, na verdade, é o primeiro jogo do clube na fase. Ou seja, como é jogo único também, né, nessa segunda fase, seria a partir do jogo contra o São Bernardo, né, que o Corinthians poderia inscrever o Kaká. Como o Corinthians já fez todos esses trâmites, o Kaká já apareceu no BID, já tá totalmente registrado, ele acabou liberado pela CBF, né? Foi um caso semelhante ao que aconteceu com o Internacional. O Internacional, por exemplo, vai poder usar o Rafael Santos Borré e o Thiago Maia no duelo pela Copa do Brasil, né, na quarta-feira, inclusive um dia antes do Corinthians. Aí, o mesmo caso do Inter coube para o Corinthians, então a CBF deu o aval, né, segundo a interpretação do regulamento que a CBF tem. Na verdade, aliás, até é bom dar uma dica para a CBF reescrever esses regulamentos, porque pode dar dupla interpretação. E até o Corinthians estava considerando que, né, essa interpretação de que o Kaká não poderia usar. Mas aí o Corinthians fez uma consulta à CBF, recebeu o aval e o Kaká vai poder ser utilizado. A princípio, né, o Kaká deve ser reserva, né, deve ser relacionado para o jogo. Mas, né, o Antônio Oliveira ainda tá, né, confia na zaga ali com o Gustavo Henrique e o Félix Torres, né, que foram titulares durante todo o Paulista, mas o Kaká agora chega como opção para brigar até por uma posição, né, após, né, chegar ao acordo de empréstimo até o fim da temporada. Lembrando que para o Corinthians ficar com o Kaká, né, no fim do ano, caso, né, queira, tem a opção de compra no valor de US$2 milhões por 60% dos direitos econômicos. Mas resumidamente é isso. O Corinthians consultou a CBF após desacreditar na regra. E após o aval, né, da entidade máxima do futebol brasileiro, o Corinthians está liberado e possui o entendimento que pode escalar o Kaká na quinta-feira, lá no estádio 1º de maio. Beijo para você, JP, pro Careca e para todo o corintiano e corintiana que esteve aqui conosco em mais um podcast. Valeu.
Muito bem, Zé. E acho que um acerto da CBF essa interpretação, ainda que extensiva ali do que está disposto no regulamento, porque, de fato, se não começou aquela fase para o clube, estaria prejudicando não só o clube, mas o atleta, a exercer sua função ali, praticar o seu trabalho. Quero agradecer demais, sua contribuição aqui, sempre um prazer estar ao seu lado para falar de futebol. Careca, digo mesmo para o senhor, sempre um prazer estar contigo, entre amigos aqui, falando bastante de futebol, bastante de Corinthians e em alto nível, como eu destaquei. E passo para você, Careca, dar o seu recado final aí neste podcast, nesta live, meu amigo.
A gente mandava abraços, né, no podcast, sempre para quem participava, pedia abraço, igual o Xuxa. Mandei na semana passada e hoje eu quero dedicar o programa a uma mensagem. Eu sou muito família e vi uma mensagem no meu Twitter esses dias, na semana passada. Uma história de amor muito grande de pai com um afilhado que virou filho. Um abraço para o Rodrigo Rodrigues, que infelizmente perdeu o filho dele para uma doença gravíssima que é o câncer, para o Breno. Então, queria dedicar esse programa a eles, dois corintianos, um descansando e acompanhando lá de cima a gente, e queria mandar um abraço especial para o Rodrigo Rodrigues, muita força para você, para a família, e a gente não tem muito o que fazer, então sinta-se abraçado, tenho certeza que pelo Zé, pelo JP também, por toda a equipe que está por trás aqui, o programa hoje dedicado para você, que ele descanse em paz e que um anjinho lá de cima vai estar olhando pela família de vocês e por todos nós. Um abraço, vai Corinthians.
É isso, Careca. Assim você me derruba que eu não consigo terminar o programa. Você sabe que eu também sou uma manteiga derretida. Então fica um abraço pro Rodrigo aí, toda a força para ele. Que a gente possa fazer uma companhia também nesses momentos difíceis. Meus amigos, minhas amigas, vocês nos acompanharam, fica também um agradecimento especial. Se curtiram, estão na live aí ou estão vendo no YouTube depois, deixa seu like, compartilha. Você que está nos ouvindo em formato de podcast, assine, siga o feed do GE e também não deixe de compartilhar com seus amigos e amigas corintianas. No mais, voltaremos aí depois desse jogo contra o São Bernardo, né, pela Copa do Brasil, e aí vamos repercutir, de repente, né, o Zé falou do Kaká começando no banco, mas o Antônio gosta, às vezes, de colocar três zagueiros, quem sabe no decorrer da temporada ele não ganha mais espaço, mas tudo isso nos próximos episódios aqui deste GE Corinthians. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas, tchau, tchau!